Recebo aqui nesse momento a doutora Johanna Aliati Ferreira, advogada previdenciarista, para nos falar um pouco mais sobre licença paternidade, inclusive nos explicando o que estabelece a legislação vigente e também já jogando luz, falando um pouco sobre as mudanças propostas pelo Congresso Nacional em relação à licença paternidade. E se você tiver dúvidas, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Johanna, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, a gente tem uma certa familiaridade, ou pelo menos lembra com mais frequência, da licença maternidade, mas também temos, a partir da legislação, a licença paternidade. São parecidas, tem diferenças e diferenças bem pontuais entre a maternidade e a paternidade a partir do que essa legislação estabelece?
Sim. Hoje, na verdade, a licença paternidade ela está constituída apenas na nossa Constituição Federal. Então, ela existe lá desde 88, mas realmente muitas pessoas não usufruem disso. Muitos homens, né? Muitos pais. É importante lembrar que não é só para filhos de nascimento, mas para adoção também, né? Então, tem sim uma grande diferença com a licença maternidade, principalmente no tempo. Hoje, são apenas 5 dias de licença paternidade, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho depois, existe essa possibilidade de aumentar, mas atualmente, hoje, são esses 5 dias. Então, difere ali nessa questão bastante da mulher. Mas o homem também recebe o valor integral ali, ele não tem nenhum tipo de desconto da sua remuneração, do seu salário, e permanece esses 5 dias recebendo na integralidade normalmente.
E o que é interessante é que, como você colocou, às vezes as pessoas não lembram disso, muitos homens, até mesmo quando se tornam pais, ficam naquela dúvida, eu tenho direito, não tenho, mas eu sou servidor público, ou, por exemplo, trabalho na iniciativa privada, então acaba tendo muitas dúvidas em relação a isso, né? Mas, sabe-se, existe ali uma lei e ela, claro, precisa ser cumprida.
Exatamente, exatamente. Isso é uma ajuda até para as mães mesmo, né? E principalmente para criar essa conexão do pai ali com o recém-nascido, que é importante também. Então tem que usufruir, o direito está ali para ser utilizado, sim. É só apresentar na empresa a certidão de nascimento ou a certidão de adoção, também é válido, para conseguir aí esses 5 dias de afastamento, de licença.
Eu queria que você explicasse com um pouco mais de detalhes, especificamente essa questão da adoção, porque, claro, ali no nascimento de um filho biológico, isso tem toda uma questão de datas, né? Então tem toda uma cronologia de fatos. Agora, na adoção, como já é uma criança que já está ali nascida, enfim, então explique melhor como que isso funciona. Tem muita diferença ou não?
O direito vai ser o mesmo. A única diferença é ali a data realmente, né? Então vai apresentar o papel da adoção.
O papel da adoção.
E isso vai comprovar que
substitui, no caso, a certidão de nascimento.
Exatamente. Vai comprovar ali que a criança foi adotada e também em processos de guarda, às vezes a gente vê acontecer com mais raridade, mas às vezes os pais acabam ficando com a guarda dos filhos também, apresentando esse papel judicial, o pai também tem direito à licença paternidade. Então ele é válido como uma certidão de nascimento.
Qual é a sua avaliação sobre, aqui a gente pode até colocar um pouquinho da licença maternidade também, porque me parece que em algumas empresas é um assunto ainda muito sensível se falar de licença maternidade e agora também licença paternidade. Como que você, do ponto de vista jurídico, orienta as empresas, mas também os funcionários?
Uhum. Realmente, até entrando num ponto mais social, a gente vê que muitas vezes as mulheres acabam sendo menos contratadas no período de idade fértil por esse medo que as empresas têm. O que, na verdade, não impacta tão significativamente a empresa, né? Então, realmente, quando a gente instrui as empresas, é que faça garantir o direito dos seus funcionários, né? Até porque isso pode gerar um problema muito grande para eles, caso seja negado. Às vezes, tenta fazer um acordo ali, o trabalhador, às vezes, não sabe direito de como funciona, acaba aceitando um tempo menor, ou, às vezes, a empresa acaba levando para um lado mais complicado ali. Então, realmente é muito importante as empresas respeitarem esses direitos e os trabalhadores saberem que eles podem sim retirar e que, se porventura a empresa vier a dar uma demissão depois, isso recai uma ação judicial também, isso não pode acontecer. Porque às vezes pode ser que a empresa deu a licença, mas ficou aquele clima não muito legal e na volta acaba dispensando o funcionário. Isso também é um erro muito grave das empresas e pode gerar uma ação judicial.
Aliás, esse relato é muito comum, principalmente nas redes sociais. A gente encontra muito relatos de, no caso aqui, da licença maternidade, mas também a paternidade, de que a licença foi concedida, mas logo depois que ela finalizou, houve uma demissão.
Exatamente. Isso muitas vezes acaba sendo até um pouco difícil da gente conseguir provar, porque a empresa ela vai usar vários argumentos pelo motivo qual foi demitida a pessoa, mas muitas vezes a gente sabe que o real mesmo foi decorrente da licença ali, né?
Bom, falando então, voltando aqui para a nossa motivação, que é a licença paternidade. O Congresso Nacional propôs algumas mudanças a partir de um projeto de lei. Que mudanças são essas e são mudanças que realmente são bem vistas, são mudanças que podem melhorar ainda mais esse direito?
Então, a gente tem dois pontos, né? Tem um lado muito benéfico e tem um lado também ali que traz alguns, entre aspas, prejuízos. Mas qual que é a ideia? Então, a Câmara dos Deputados apresentou uma proposta para aumentar o período da licença paternidade, gradativo. Então, seria ali os primeiros 2 anos depois da sanção da lei, depois que ela entra em vigor, seriam 10 dias. No terceiro e quarto ano, 15 dias. E a partir do quinto ano da vigência da lei, 20 dias, que seria o máximo ali da licença paternidade. Essa inicialmente é a proposta, que agora vai ser encaminhada para o Senado. Lá eles vão avaliar. O Senado tem a possibilidade de recusar, e aí acaba ali mesmo, né? Ou aprovar com modificações, que significa que precisa voltar para alinhar alguma coisa ou outra, ou aprovar sem modificações, que aí vai para o presidente da República, que ele vai ter o poder ali de vetar ou de sancionar essa lei para ela entrar em vigor. Mas a ideia realmente é essa. Quando a gente fala do ponto de vista social, isso é muito bem visto, né? Porque tanto essa relação, tem alguns estudos já em cima desse projeto de lei que demonstram ali que esse período da criança ali recém-nascida é muito crucial na convivência com o pai e com a mãe, né? Então, esse período maior geraria menos problemas sociais futuramente, né? E também tem alguns estudos que foram feitos a mais no sentido de que hoje as famílias estão muito pequenas, então os casais geralmente estão tendo menos de um filho ou nenhum, né? Então eles nem estão substituindo a eles mesmos, isso preocupa. Exemplo, o INSS, ele é pago pelas pessoas jovens que trabalham para sustentar pessoas que estão incapazes ou já são idosas e precisam do benefício. Mas quando a gente para de ter filhos, quem vai trabalhar para sustentar? Então, isso até foi analisado, foi comentado no projeto de lei, porque isso faz com que os casais tenham mais coragem de ter filhos, porque a mulher sabe também que ela vai ter ali um período maior de ajuda do pai, né? É o que a gente muitas vezes espera, né, que aconteça. Então, isso facilitaria muito nesse sentido. Um lado, talvez, ali negativo, vamos dizer assim, seria a questão dos custos. Porque quem vai arcar com esses custos são o INSS. Então, é o INSS. Então, foi feito ali uma média de que até 2030 daria uma média de 5,6 bilhões de reais para pagar esses 20 dias ali, né? Pensando ali a partir do quinto ano da vigência da lei. Mas eu particularmente vejo mais benefícios do que malefícios nessa extensão de data ali.
E faz todo sentido, principalmente se levarmos em consideração um comentário que muitas mulheres fazem em relação à própria divisão de tarefas a partir do momento que uma criança nasce, né? Acaba recaindo muito sobre a figura materna as responsabilidades com a criança. E talvez há esse questionamento de pano de fundo, olha, mas a licença maternidade ela é maior porque a mãe tem mais obrigações, mais funções a partir de uma criança recém-nascida. Mas e o pai? Por que é tão curto o tempo? Porque ele não tem obrigações? A divisão de tarefas parece muito desproporcional. Isso não sei o quão olhar jurídico podemos lançar sobre esse questionamento, mas pelo menos do ponto de vista humano-social, o questionamento é esse. Uma divisão de tarefas um pouco mais justa no momento que uma criança nasce, visto que, claro, dá um certo trabalho. Existe ali algo muito que despende de tempo, de atenção para uma criança recém-nascida.
Com certeza, e o mundo jurídico ele está totalmente ligado com o social, porque quanto mais pessoas bem desenvolvidas a gente tem, menos problemas jurídicos, menos custos para o Estado, né? Então tudo isso influencia. Com certeza é muito importante essa divisão de tarefas ali. A gente fala, inclusive, com esse projeto de lei, que pode acontecer até a diminuição da descriminalização que a gente tem hoje de contratar mulheres, como eu comentei anteriormente, na idade fértil. Porque se hoje os homens também têm um período maior de licença paternidade, isso já não pode ser mais um obstáculo para as empresas, que hoje a gente vê muito acontecer. Então, judicialmente, isso é importante também, né? Vai evitar muitos problemas aí que a gente vê acontecendo, principalmente na área familiar, né? Ali da questão até entra ali nos alimentos. Então, tudo isso influencia bastante. Então, com certeza, eu acredito que, se aprovado esse projeto de lei, ele vai trazer bastante benefícios para a sociedade.
E a forma, esse formato dessas mudanças serem gradativas, ou seja, elas não serão tão imediatas assim. Teremos ali esses pequenos pedágios, esses degraus, até que complete os 5 anos de vigência da lei. Isso também proporciona um certo tempo para que as empresas também se organizem ao concederem os benefícios?
Com certeza, para não ser aquele choque, vamos dizer assim, logo de cara, não gerar uma aversão. A ideia proposta inicialmente do projeto foi 30 dias, mas aí houve muitos obstáculos, empresários, outros deputados, então teve uma conversa bem planejada ali por trás, até que eles comentam ali quando tem a explicação do motivo pelo qual foi criado esse projeto de lei, e aí foi debatendo, tentaram fechar em 20 dias, fecharam aliás em 20 dias, porém gradativo, né? Então eu acho que também tem essa velada um pouquinho, mas essa influência de grandes empresários realmente para conseguir se reajustar, entender essa nova realidade, entender como que funciona, né?
É interessante porque você há pouco trouxe um dado e que nosso próprio jornalismo também tem acompanhado, que são essas novas constituições familiares. Hoje as famílias estão muito reduzidas, isso é um fato. Isso as pesquisas nos mostram, o IBGE já apresentou dados sobre isso, universidades que se debruçam sobre observar as movimentações sociais e culturais também já falam, olha, as famílias estão ficando reduzidas. Hoje os relacionamentos também, as pessoas têm ficado solteiras por mais tempo, isso acaba impactando diretamente nessa questão da reprodução humana. Então, acabam realmente, as mulheres estão tendo menos filhos, os casais estão tendo menos filhos. Mas, ao mesmo tempo que a família está reduzindo, ainda assim, quando há essa constituição familiar, isso tem um impacto direto no mercado de trabalho. Então, pensar isso de uma forma que acompanhe a evolução social, mas ao mesmo tempo consiga garantir os direitos, é um movimento que precisa ser olhado com delicadeza e com muita atenção e responsabilidade também.
Com certeza, porque a constituição da família, ela vai muito além de só o ato em si de reprodução, né? Então, a gente tem ali que ter a ciência de que essa criança, ela vai precisar de uma saúde básica, de uma educação básica, e aí a gente volta naquilo, que o mundo jurídico está totalmente vinculado com o mundo social, né? Porque quando a gente não está bem estruturado, isso vai impactar lá, né? Então, a gente vê muitos casos nesse sentido, realmente é importante trabalhar essa questão de estrutura familiar mesmo, né? Isso é muito importante de ser visto também, de ser entrelaçado ali, e é algo muito cultural, é algo que começa ali na família desde criança e pra gente ir tentando mudar isso aos poucos, né, mudar essa realidade que a gente tem hoje.
E eu queria voltar em dois pontos, para você que está nos acompanhando e tiver dúvidas também pode mandar para o nosso WhatsApp, e a doutora Johanna pode nos ajudar em relação a isso, que é quando esse direito não é cumprido. Então vamos imaginar aqui o colaborador lá de uma determinada empresa, a esposa dele deu à luz a criança, pela legislação ele tem direito então a esses 5 dias. Mas por alguma razão a empresa não concedeu o benefício, não autorizou a saída dele. O que ele deve fazer e em que momento ele deve tomar uma providência?
Então, assim, o importante é o quanto antes. Então, logo que houve essa negativa da empresa, buscar ali uma ajuda de um advogado, principalmente se for um advogado especialista na área trabalhista, para tentar, inicialmente existe a possibilidade de tentar algo extrajudicial, a gente chama, que é um acordo, conversar com a empresa, porque custa menos e o processo é muito mais rápido, quando a gente tenta nessa parte de acordo. Mas não tendo a possibilidade de fazer isso, ou não tendo um resultado após ter sido feito, é a via judicial realmente. Então lá a gente vai, a empresa pode ser sancionada ali com multas, inclusive, algo muito sério para a empresa, né? Porque é um direito constitucional, ele está prescrito na nossa Constituição, a licença paternidade. Então, realmente, ali é muito importante a empresa cumprir com isso. Não pode gerar sanções preocupantes ali para eles, inclusive uma indenização por danos morais, porque, querendo ou não, foi retirado desse pai a oportunidade de conviver com o filho nos primeiros dias de vida, né? Com a criança ali. Então, buscar ali uma ajuda jurídica é muito importante. Às vezes, também, o próprio sindicato, algumas empresas têm o sindicato, né? Quase todas hoje em dia. Então, buscar a ajuda do sindicato para que eles intervenham nisso também. Às vezes, não tem um contato tão fácil com algum advogado ou não está naquele momento podendo contratar ou querendo ir atrás. É legal também buscar ali o sindicato. Eles também vão dar uma ajuda quanto a isso.
E eu te fiz essa pergunta, Johanna, com o seguinte propósito. Porque, às vezes, o colaborador, para ele se sente um pouco, talvez, ameaçado em fazer isso, no sentido de não vou criar um mal-estar com a empresa. Ah, eu tenho medo de repente, fazer valer o meu direito e acabar sendo demitido, sendo desligado do quadro de colaboradores. Então, às vezes, por medo de uma eventual consequência que a empresa poderia aplicar a ele, ele acaba, então, cedendo, ele deixa passar. Ah, a empresa não autorizou, mas para eu não criar um problema maior, eu vou deixar isso quieto. Isso é errado pensar dessa forma, não é?
Totalmente errado, mas a gente sabe que na realidade acontece, infelizmente, muito, né? Então, tem empresas realmente que elas não são abertas quanto aos direitos dos colaboradores, mas assim, do ponto de vista judicial, realmente o colaborador tem todo o direito, e se ele for desligado e conseguir ser comprovado que foi por esse motivo, ele tem o direito de ser reintegrado, então a empresa é obrigada a reintegrá-lo na função dele, caso ele também tenha interesse, ou se não, também ali uma indenização com todos os direitos que ele tem.
Aqui eu acho que cabe muito bem uma pergunta, no sentido de esse período de licença paternidade, ele pode ser negociado ou ele tem que ser concedido imediatamente após o nascimento da criança?
Ele pode ser negociado, desde que tanto o empregador quanto o empregado estejam de acordo, né? Ali, fácil, não tem problema nenhum. O projeto de lei que tá até trouxe essa possibilidade, agora que ainda está em tramitação, de pegar a metade do período ali logo no começo e depois a outra metade em até 180 dias. Isso é o que ainda não está aprovado, mas que tem essa visibilidade ali. Mas atualmente pode sim ter essa negociação. Mas o ideal, como é menos, pegar os 5 dias corridos. Mas não necessariamente precisa ser ali no primeiro dia do nascimento. Desde que isso seja acordado entre as partes, não há problema algum.
É interessante porque, às vezes, o funcionário, por não ter essa informação, pode pensar assim, não, preciso pegar imediatamente, ou até a empresa pensa que tem que ser imediatamente. Então, a legislação atual permite fazer essa negociação de datas.
Isso, com certeza. É tranquilo quanto a isso. Talvez isso tenha uma pequena mudança agora com esse novo projeto, porque a licença paternidade, ela ainda está bem solta no mundo jurídico. Então, assim, ela ainda não tem uma lei específica para ela. Ela está prevista lá na nossa Constituição, mas a lei complementar ainda não tem. Então, até porque começou a dar muitos problemas quanto a isso, o STF se manifestou e falou, olha, vocês precisam criar uma lei para isso. E por isso que foi criado, então, agora esse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, que está tramitando, para tentar regularizar toda essa questão, porque ainda tem muitas brechas. E aí que entra o problema e geralmente prejudica os empregados. Então agora, complementar, se de fato for aprovada, essas brechas vão estar mais sanadas ali, essas lacunas, né? Então a chance vai ser muito maior de não ter mais esses pequenos problemas.
Com isso acaba também tendo ali essa mesma, se equiparando também à licença maternidade, né? Que por sinal já tem uma lei muito bem construída, uma lei muito sólida. Claro que existem, sim, aquelas situações em que, infelizmente, a mulher depois acaba sendo desligada, mas depois todo o aparato jurídico acaba dando esse suporte. Mas fato é que, realmente, me parece que a sociedade estava pedindo isso há algum tempo, né? Olha, nós já temos aqui uma licença maternidade, vamos, então, corrigir essas lacunas, essas informações que ainda estão soltas em relação à licença paternidade, e o projeto de lei proposto pelo Congresso de alguma forma corrigir isso. E retomando ao início da nossa entrevista, por isso que eu te perguntei, são mudanças bem-vindas? E pela nossa conversa, pela reflexão que tivemos aqui, me parece ser que são mudanças que conseguem corrigir esses problemas e são mudanças pertinentes.
Com certeza. Eu claramente vejo mais benefícios realmente nisso, falando aí do ponto de vista jurídico, principalmente do ponto de vista social, vai trazer, acredito que, um impacto bem significativo para a nossa sociedade, que já está precisando disso há um tempo. A gente evoluiu muito quanto a isso, né? Saímos daquela ideia social de que muitas vezes só a mulher fica em casa, cuida dos filhos, tem toda essa questão. Então, o mundo jurídico, ele precisa acompanhar o mundo social. Isso é inevitável. Então, eu acredito que vai ser bem de grande valia a aprovação desse projeto.
Muito bem. Johanna, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em explicar para nós sobre a licença paternidade. Ela não é tão falada quanto a licença maternidade, mas fato é que existe ali uma legislação federal. Existe agora também essa possibilidade de mudanças e certamente a gente vai acompanhando se são mudanças que serão ou não colocadas para a sociedade. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.